Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
A Rádio Miriam Caravaggio apresenta o programa Gente que Faz, personalidades de Farroupilha e região.
Muito bem, bom dia, 8 horas e 41 minutos, 17 graus a temperatura. Estamos iniciando neste sábado mais um programa Gente que Faz. Programa Gente que Faz aqui na Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM. Programa Gente que Faz é um programa que a gente convida autoridades, pessoas que trabalham na sociedade, que têm trabalhos, pessoas que exercem várias atividades em várias áreas, vários setores. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Miriam, uma empresária, administradora do ramo do comércio, está aqui presente, e o sobrenome dela é, até depois vamos pela história que ela vai contar, ela vai dizer a origem dela, né? A Ellen Vavrita, acho que acertei, né, Ellen? Bom dia.
Bom dia, acertou de primeira, tá isso aí. Estamos aqui, é um prazer inenarrável estar aqui nesse estúdio maravilhoso aqui da Rádio Miriam. É, quem sabe, né, quem me escuta sabe, quem me segue já sabe que sempre, todo mês, estou aqui representando a Ferragem Farroupilha, anunciando grandes ofertas. Hoje é um momento pessoal, né?
Isso.
Estou aqui como Ellen Vavrita.
Muito bem. Bem, Ellen, então vamos, como é a tua história que nós queremos saber desde o começo, mas lá no comecinho mesmo. Você nasceu aonde?
Eu nasci em Curitiba.
Curitiba.
Curitiba. Sou natural de Curitiba, nascida e criada em Curitiba. O meu pai e os meus pais são naturais de Curitiba, são do interior, tá? De Figueira.
Figueira.
Isso, interior de Farroupilha, de Curitiba, dá uns 300 quilômetros.
Uma cidade ou uma comunidade? Cidade.
É uma cidadezinha do interior. Né? Eles se cresceram lá. Tanto que o casamento dos dois, quase, vamos dizer assim, das antigas, né? Quase foi, vamos dizer assim, arranjado. Porque as famílias se conheciam e tipo assim, eu gosto muito da sua família, ó, quem sabe, vamos casar os nossos filhos, né? Foi meio que arranjado, mas os dois se olharam, se apaixonaram e casaram.
Ainda bem que se apaixonaram.
É aquele jeitinho de antigamente, sim, né? Eu levo o filho aqui, vamos sair, eu levo o filho, tu leva minha filha. E os dois, né? Meu pai, ele nasceu em fazenda, né, no interior. Sim. Então, era ali, vamos dizer assim, produtor, né?
Sim.
No interior. Daí, quando casou com a minha mãe, os dois buscaram novos horizontes. Então, saindo, meu pai cursou até a quarta série, minha mãe chegou a concluir o primeiro grau. E vieram para Curitiba conseguir... Novos,
na capital, né?
Na capital, vamos para a capital, vamos crescer, vamos ter novas oportunidades. E aí, logo, os dois, meu pai começou a trabalhar na parte de construções metálicas. Ele abriu até na época, eu lembro que minha mãe falava que quando me teve, eles tinham uma empresa, mas acabou não sendo bem sucedida na época. Né? É muito trabalho e pouca gente, inexperiente, começo de vida. E daí meu pai começou a trabalhar na empresa Brafer, que até hoje ele trabalha atualmente ainda nessa empresa. Tenho orgulho muito do meu pai e da minha mãe também, porque ela foi uma guerreira. Ela não teve, como eu posso dizer, a vida dela era os filhos, criar os filhos.
Como chamavam, dolar, né?
Isso, dolar. Então, ela tem uma vida, vamos dizer assim, ela é mãe e pai ao mesmo tempo, porque meu pai sempre ausente devido ao trabalho dele. Então, ele sempre passava meses fora, por causa da construção. Então, quando ele ia para uma obra, tinha que começar a obra e terminar a obra. Né, como ele é a parte de gerência, supervisor, e naquela época quase não existia telefone, né? Telefone era um luxo, então era bem, bem complicado, então ela tinha que se virar sozinha em casa, cuidando dos filhos. No caso, eu nasci primeiro, depois de 5 anos nasceu a minha irmã.
Você é a mais velha.
Eu sou a mais velha.
São em duas?
Em duas. Somos em duas, daí tem agora, recentemente, nasceu a caçula, a raspa.
Opa,
do tacho.
Fora do tempo?
Fora do tempo, minha mãe já tinha 40 anos quando teve a minha irmã do... Minha caçulinha, minha... Imagina. Pequena, que é quase a idade do meu filho.
Sim.
Mas, então, minha vida foi... Foi meu pai trabalhando fora, quase eu não tive presença do meu pai. Sim. Na minha... Sim. Vida, por causa que ele buscava o nosso conforto.
Sim, era normal, né, que... E às vezes, conforme a atividade, é exatamente isso, era ausência.
Era ausência,
A mãe segurava a barra, né?
É, a mãe que segurava tudo, que tinha que estar ali cuidando dos filhos foi para mim, na época, na minha adolescência, eu senti muito a falta do meu pai.
Sim.
Tá? Mas hoje, como adulta já, eu já compreendo e entendo o motivo, o porquê, né? Uhum. Que ele trabalhava bastante para poder nos dar sustento.
Claro.
Né? E sempre que possível... Quando tava, era feriado, os feriados ele vinha para casa. E os feriados a gente sempre viajava para casa da avó. E a avó no interior, sítio, esqueça de netos, né? Minha avó ficava louca, enlouquecida. Sim. Porque a gente nunca aparecia pro café e nem para o almoço. A gente ia para campo fora, brincar no sítio, andar a cavalo, andar no riacho, no açude, era a nossa alegria.
Uhum.
Porque cidade não tem nada disso,
Sim.
né? Então o interior, eu amo. Eu amo o interior, eu amo essa natureza de estar no mato, estar no interior, mexer com galinha, gado. Sim. Isso é uma coisa, é prazerosa para mim. É, tanto que a minha infância sempre nos momentos que nem os feriados, né? Que era o que a gente sempre adorava, que quando o pai vinha a gente ia para casa da avó. Então eu tinha a minha avó do sítio e a minha avó da cidade, que... Sim. Era no interior. Então a gente passava o dia inteiro na avó do sítio, quando dormia e na avó da cidade.
Na cidade. Mas isso aí tudo, você, o teu pai vem para Curitiba, mas você nasce em Curitiba.
Eu nasci.
Eles vieram para Curitiba e daí...
Isso.
Tiveram os filhos em Curitiba.
Em Curitiba.
Tá, você nasce em Curitiba, que região de Curitiba ali?
Em Santa Felicidade.
Santa Felicidade.
Então,
já é feliz de Santa desde o nascimento.
Isso aí, Santa Felicidade, para quem conhece Curitiba, Santa Felicidade é o lugar melhor para os restaurantes.
Sim.
Os restaurantes italianos, tem muito restaurante, comida boa. É procurar Santa Felicidade.
Santa Felicidade. Nasceu ali, tá, teu pai então trabalhando fora, vinha para casa, tua mãe cuidando de vocês. E tua infância, assim, quando ainda... criança mesmo, como é que lembra? O que você lembra do tempo de criança?
Ah, eu brincava muito, as minhas brincadeiras eram muito brincadeira de comidinha, de fazer comidinha na latinha, pegava as latinhas.
De terra, de barro?
De terra, de barro, essa foi minha infância. Era coisa assim, com a vizinhança do bairro, brincar de pipa.
Sim.
Andar de bicicleta, era aquela infância saudável, que hoje em dia é difícil ter.
Sim.
Aquela coisa de criança mesmo, de se sujar, de passar o dia brincando com os vizinhos, de estar ali junto. É uma coisa saudável. Eu vejo isso como uma infância saudável.
Uhum. E aí, criança tal, brincando, você chega um momento que a pessoa começa, já fica mais grande, adolescente, já começa a pensar na vida algumas coisas, né?
Isso.
E aí você, quando começou a pensar na vida, você pensava o quê? Em ser quem? Em ser o quê na vida?
Eu sempre almejava algo a mais, tá? Eu sempre tinha em pensamento, por eu ver, presenciar meu pai fora, a minha mãe sempre dona de casa ali, fechada, Sim. exclusa, vamos dizer assim. Eu sempre queria algo a mais. Eu não queria essa vida.
Sim.
Essa vida de dona de casa, para mim... não me satisfazia eu como mulher. Então eu procurei sempre fazer cursos, tanto que o meu segundo grau, foi técnico em processamento de dados.
Uhum.
Então eu sempre almejei algo a mais. Então, sim, eu fazia o segundo grau técnico, eu sempre ia atrás de curso, a parte que nessa época estava em auge a informática. Era começando naquela época os computadores.
Sim.
Então, foi logo eu quando eu descobri a internet discada. Nossa! Eu lembro que quando meu pai comprou o computador para mim, que eu precisava para os estudos, meu pai falou, olhou para mim assim, eu devia ter uns 14 para 15 anos. Meu pai assim olhou para mim e falou assim, tu tem certeza que tu quer um computador? Sim, pai, eu preciso para me estudar, tá? Porque eu preciso estudar e eu preciso do meu computador. Tu tem certeza? Porque quanto que eu vou pagar esse computador, eu compro, sim, um Fusca para ti.
É.
Mas eu não queria um Fusca. Eu queria um computador, eu queria aprender, eu queria algo a mais. Sim, eu quero. Mas tu tem certeza? Porque quanto que eu vou pagar isso aqui? Tu tá vendo, sim, que isso aqui é muito dinheiro. Porque na época, nas condições que a gente tinha, família simples,
sim,
colocando renda em casa, era bem mais complicado. Tanto que eu lembro muito bem na época das inflações, que quando meu pai recebia, no dia que meu pai recebia, a gente ia correndo pro mercado. A gente ia correndo para fazer o rancho.
Porque amanhã já
Porque no outro dia já tava lá as registradoras registrando e subindo os preços. Então era uma corrida sempre contra o tempo. É. Porque se hoje era um real, vamos dizer assim, um real, amanhã, sim, já era três. Então, era sempre uma corrida atrás da máquina, porque se você perdesse ali a oportunidade de comprar, sim, depois tu não ia conseguir comprar. Então, quando ele me questionou isso, eu falei assim, não, pai, eu quero mais. Uhum. Eu quero um computador porque eu quero aprender, eu quero ser mais.
Sim.
E foi. Comprou meu computador, foi eu estudando e fazendo cursos e sempre me aperfeiçoando, sempre atrás de aprender mais. E consegui daí na época, eu e minha mãe, a gente começou a produzir chocolates de Páscoa.
Isso você já tinha quantos anos?
Eu já devia ter uns 6 para 17 anos, 16 para 17 anos já.
Fazia o segundo grau.
Eu já estava no segundo grau já, que era o meu técnico, né? Eu junto com a minha mãe, a gente fazia chocolate, daí tinha recém aberto uma quitanda, uhum, no lado de casa. E eu fui lá, conversei com a mulher, era parceira. Uhum. Não, coloque aqui teus chocolates para vender e nós vamos vender e daí eu coloco alguma coisa em cima. Disse, não, eu aceito até encomendas e assim, uhum, começou a minha ambição por crescer, uhum, né? E começamos a vender chocolates e vendia chocolates na Páscoa, recebi muitas encomendas, eu, uhum, e minha mãe ali, ó, ia atrás e fabricando chocolate, ia comprar chocolate e vendia chocolate, uhum, e recebia mais encomendas e passou a época da Páscoa, pá, e fomos lá fazer as contas, pá, eu consegui comprar uma cama para mim.
Oh.
Eu tinha uma cama simples e daí, sim, com o dinheiro do lucro, a gente abateu ali tudo e, sim, eu consegui comprar uma cama de casal. Daí era a minha alegria, a minha cama de casal que eu, sim, consegui conquistar. Sim. Porque naquela época todas as conquistas eram vibrantes, eram entusiasmadas, porque o pouco era muito para nós.
Claro.
Então, eu consegui comprar a minha cama, daí já estava ali vendendo chocolate e tudo mais. E daí eu já fomos atrás, eu disse, não, vamos fazer uma faculdade. E a minha ambição na época de faculdade, tinha antes, não era que nem hoje em dia, a faculdade, sim, hoje em dia é bem, bem mais simples hoje para você acessar,
sim,
a faculdade.
Porque, de qualquer jeito hoje.
Era vestibular, tinha o pré-vestibular, e eu queria, o meu sonho era arquitetura. Como meu pai trabalha na parte de engenharia, de construções, uhum, metálicas, então era um mundo que eu sempre adorei. E ver a parte de construção, ver o começo, o meio, o fim de uma obra. Então, vou querer arquitetura. Porque arquitetura, sim, é mais pro sexo feminino, algo mais delicado,
sim,
né? A parte de construção metálica é algo mais masculino. Que naquela época, não era que nem hoje. Hoje a mulher tá entre vários campos de negócios hoje. Sim. Mas na minha época, não era tão...
Sim, tinha profissões que a mulher não exercia, né?
Não exercia e era um tabu para a mulher, né? Então, daí eu busquei a arquitetura. Fiz lá, estudei o meu pré-vestibular lá, a mil, estudando. E vamos tentar a faculdade gratuita, né?
Sim.
A federal, lá que existia lá em Curitiba. E me lembro como hoje, porque no resultado o pessoal se encontrava, todo mundo ia para o centro de Curitiba. E aonde saí, esperava lá na Gazeta do Povo, saiu o jornal com o resultado do vestibular.
O listão ali, né?
O listão. Ah, era uma coisa assim sensacional. Depois daquilo lá, daí tinha o pessoal sair festa do bicho. Ah, era maravilhoso. E eu peguei o jornal lá chorando e lendo. E não fui classificada.
Não achou teu nome ali.
Não achei meu nome em arquitetura. Tá, saí de lá frustrada, ali todo mundo triste, e tá, fomos pra casa, e daí eu fui olhar o meu score.
Uhum.
Então, tu tem o score, e daí eu, casa mais centrada,
uhum.
Olhei o meu score, tá, tirei... Eu não me lembro agora qual era o score, se eu te falar, eu posso estar te mentindo.
Sim.
E eu olhei o score de medicina. Uhum. Eu teria passado em medicina.
Tivesse feito lá.
Se eu tivesse tentado na Federal Medicina aquele ano, sim, eu tinha passado. Mas a vaga para arquitetura era tão pouca que eu não passei. E nem fiquei na lista de espera, nem nada. Eu falei assim, não. Então, e a faculdade paga era surreal.
Sim.
Não tinha condições. Porque a faculdade paga, tu teria que estudar durante o dia.
Sim. E aí trabalhar?
E daí trabalhar para ajudar ali nas despesas ficava só no sonho, né? Era fora da realidade. Então vamos para algo prático, né?
Sim.
Vamos para uma administração. Vamos fazer uma administração que você abre um leque enorme, tu pode se aprofundar em tudo mais. E aí sim, no outro ano eu tentei faculdade administrativa, passei. E aí começou... As minhas vendas, que eu nunca deixei de vender, me deram a oportunidade para trabalhar com a Natura.
Natura? A mulher da Natura.
A mulher da Natura, sim. Vendi Natura, vendi muito Natura. Natura, Avon, e assim foi. E vendendo Natura, fazendo faculdade de administração. Nessa época, eu já estava com a minha CLT, né? Já estava trabalhando como empregada. Eu trabalhava nessa época na Dorival Ribeiro. Era uma empresa atacadista que a...
Dorival Ribeiro,
isso aí. Uma empresa atacadista do ramo alimentício que atendia a região sul, sudoeste e São Paulo. Então, era Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Uma empresa, na época, de grande potência no mercado significativo. E eu trabalhava como telemarketing. Então, eu era a garota do 0800. Sim, no 0800.
Isso foi quando?
Isso já, eu já dava com 20 anos já.
Mas assim, lembro que época.
Bah,
né,
dá
2000, anos 2000, né?
2000 por aí. Isso, por aí. E, então, foi...
Telemarketing.
Eu escutava tantas coisas, porque... O pessoal, quando recebe o pedido vem completo, liga para quem? Para o 0800 reclamar. Então, era reclamações diárias. Só que aquela coisa, né? Tu tinha que ser sempre assertivo. Tu tinha que saber o que aconteceu e dar resolução para o cliente e dar conclusão.
Sim.
Daquilo. Então, faltou, tá, vamos descontar da nota, vamos fazer uma nota de devolução. Como eu faço a nota de devolução? Tu tinha que explicar para o cliente como ele fazia a nota de devolução, toda detalhada, porque tem toda uma parte fiscal, uma parte burocrática. Então, tu tinha que ser isso no telefone, tu tinha que ser o mais correto e claro para o cliente.
Sim.
E voltando uma coisa, Teodoro, que eu acabei esquecendo de passar, porque eu já estou aí na faculdade já.
Mas eu te puxo, pode ficar tranquilo. Que...
Tá. Voltando na minha infância, que é algo que eu me lembrei, que como a gente tinha carro.
Sim.
E o carro sempre ficava na garagem, porque quem sabia dirigir era meu pai.
Sim.
E minha mãe não sabia dirigir. Então eu cresci com aquele carro na garagem, pedindo as coisas para os vizinhos.
Sim.
Quando a gente tinha que fazer o tal do rancho, A gente tinha que pedir pro vizinho.
Vizinho ia lá fazer.
E lá nos levar com o nosso carro, Teodoro.
O carro de vocês.
Para poder fazer as compras. Porque...
Ninguém dirigia?
Ninguém dirigia. Ninguém dirigia. Então, foi um dos meus desejos. Foi quando eu completar a cidade, eu queria dirigir. E foi justamente quando eu completei os meus 18 anos, eu tirei a minha carteira de motorista.
Sim.
Porque era algo que tu tinha um bem e você não podia usufruir. E aquilo era de grande necessidade. Hoje, claro. hoje é tão fácil, tu tem o aplicativo do Uber.
Sim.
Tu chama ali um carro, hoje é tão simples, tu tem um ônibus que te leva para lá e para cá. Mas antigamente não era essa facilidade.
Não era.
Era algo necessário, tão necessário como respirar. Essa foi uma das minhas vitórias como adolescente.
Muito bem, nós vamos para o intervalo, nós vamos ouvindo aqui o Guilherme Santiago.
Isso aí.
A música Azul.
O céu é azul.
O céu é azul. Bonita música.
Que eu adorei ver na noite em que eu te amei. Quando em silêncio por fim te beijei, senti lá dentro nascer esse amor azul. Olho pro céu e em você posso ver a estrela que eu sempre sonhei. Azul, e esse amor é azul como o mar. Quando há perdão, tão puro e tão azul que anda no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor. Como um milagre que tanto esperei, é a garota que eu sempre sonhei. Senza que eu quero entender, seu príncipe azul eu serei. Azul, são mil loucuras de amor com você.
Azul,
raio de lua será para mim azul. E como a chuva pintada de azul, sempre será só você.
Azul, e esse amor é azul como o mar azul. Lágrima quando há perdão, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela.
We'll be right back.
Arte Sagrada. Variedades em artigos religiosos como bíblias, terços, imagens sacras, canetas, camisetas personalizadas, presentes, decorações, chás, ervas medicinais, temperos e muito mais. Rua Rui Barbosa, 27A, Centro de Farroupilha. WhatsApp 99133-2813. Teu telefone 3412-1846. Sem fechar ao meio-dia. Arte Sagrada. 365 dias levando fé.
A Lia Colchões está com muitas promoções, vem aproveitar. Jogo de lençol casal 4 peças por R$69,90. Edredom plush e xerpa casal por R$235. Roupão por apenas R$65,90. Jogo de lençol queen 4 peças por R$85. Travesseiro Altenburg fibra siliconada por R$28,90. Toda a linha de colchões de molas ou espumas em 12 vezes. Venha para a Lia Colchões, na Rua Independência 710, Centro de Farroupilha. O telefone é o 3268-3869.
Sabe por que o cuidado Unimed é diferente? Porque evoluímos ao teu lado. Inovamos no jeito de cuidar, te dando força para alcançar o que faz teu coração bater mais forte. Cuidamos de ti para levar mais bem-estar para o teu futuro. Afinal, há uma grande diferença entre existir e viver. E a Unimed faz a diferença para você viver bem, sempre. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro.
Esta é para você, dona de casa. Agora suas compras no supermercado ficaram muito mais fácil. No Cripa Supermercado, no bairro São Luís, na rua 14 de julho 277. Tem padaria própria, completo açougue, tudo o que você precisa para seu dia a dia. Abrimos de segunda a sábado, das 8h30 ao meio-dia e das 2h às 19h30. E aos domingos, atendemos das 8h30 às 11h30. Cripa Supermercados, com fácil estacionamento e sempre oferecendo o melhor para você.
Os produtos do frigorífico Santa Clara são sempre especiais. Sabe por quê? Eles são feitos com carne suína selecionada, com procedência garantida. Seus temperos e receitas exclusivas criam um sabor único. Tudo é irresistível e cheio de sabor. Para saber se é Santa Clara, é fácil. É só ver se deu água na boca. Santa Clara, o puro sabor da serra.
Festival de Carnes Botajão é neste sábado. Carne moída Tudibom 500 gramas R$9,99. Paleta suína resfriada R$11,95 o quilo. Coxa sobre coxa de frango com dorso R$5,77 o quilo. Coxão de fora resfriado R$29,90 o quilo. Maminha friboi resfriada só R$29,90 o quilo. Suas compras em até 3 vezes sem juros no cartão Botajão.
Preço baixo é Botajão.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, estamos de volta agora, 9h09, 17 graus a temperatura. Você está ouvindo o programa Gente que Faz nesta manhã de sábado, dia 23 de agosto de 2025. Hoje estamos conversando com a Ellen, da Ferragem Farroupilha, contando a sua história. Bem, Ellen, você estava contando para nós que você já começou a fabricar chocolate com tua mãe para vender, ali numa quitanda de uma vizinha, fazia faculdade de administração, começou a fazer. Você escolheu administração porque não conseguiu ali na arquitetura ou tu... Bom, tá dentro da minha área. Por quê?
O meu objetivo em administração, como eu fugi do foco de arquitetura, foi de procurar algo mais com um leque maior, e eu sou uma pessoa mais direta, né? Uhum. Então a parte de administrativa, ela abrange uma grande área, então tu pode trabalhar em empresas, abre-se um leque muito grande de administração, uhum. Em RH, em marketing que hoje eu adoro. Sim. Estamos aqui fazendo propaganda, né? Sim. Fazendo parte de propaganda, marketing. Então, a administração, ela abre um leque grande. E na minha época, medicina para mim não era o meu foco. O que é que eu poderia ter passado, no caso, né, ali. Então, arquitetura era algo que eu gostaria, engenharia civil, que eu poderia ir para engenharia civil, mas o campo de engenharia civil era muito masculina. Então, eram poucas mulheres que existiam na parte de engenharia civil. Então, algo que batia muito de frente. Senão, não é algo que eu queira. Então, vamos devagarito. Sim. Vamos para a administração, que é algo que um trivial, e vamos lá. E assim foi.
Aí você faz em Curitiba lá?
Fiz em Curitiba. Eu fiz a faculdade de administração no CEFET, que é a faculdade Positivo, que hoje existe ainda, né? Tanto que a minha irmã do meio, né? Que agora é do meio, também fez faculdade lá na Positivo. E a minha irmã caçula já fez na Tuiuti.
E aí você, nesse período aí de 17, 18 anos, vai indo, 20 anos e tal, você fica, continua em Curitiba?
Continua em Curitiba. Como eu disse, eu me criei em Curitiba.
Sim.
Eu só saí de Curitiba por causa do Márcio Antônio. E
depois vai explicar lá no final como é que você conheceu ele, né? Então, assim, ali, daí como Jó, agora jovem, né? Uma jovem, uma mulher jovem, estudante, trabalhando... com o teu trabalho, tá, chocolate, Natura, como é que era o teu trabalho?
O meu trabalho...
Você era autônoma, ou não?
Não, eu trabalhava como CLT.
CLT.
Já estava, já na época...
de telemarketing, já.
Né? Na faculdade, eu já estava como CLT, eu já trabalhava como empregada na Dorival Ribeiro. Então, carteira assinada. E as minhas vendas de Natura era justamente para me complementar a comprar livro, xerox, porque comprar livro era um absurdo. Livro era algo surreal, o preço dos livros. E como meus pais já me ajudavam na faculdade, eu achava injusto eles também bancar os livros, o meu material, as minhas despesas que eu tinha. Então, logo quando eu concluí, né, voltando lá na carteira de motorista, né, com os meus 18 anos, então eu tirei a minha carteira de motorista e eu ganhei o meu carrinho.
Opa!
Então eu ganhei o meu carro.
Ganhou, quer dizer, tu comprou ou teu pai deu?
Não, meu pai deu. Eu ganhei o carro. Ele me deu um carro, era um gol quadrado.
Ah, que gol.
Aquele gol quadrado.
Na época era moderno.
Bah, não, na época era luxo, sim. Luxo. Então, tudo isso, então, como eu te dizia, meu pai sempre trabalhava fora para nos dar as condições, conforto, para a gente poder ter esse luxo, que era poder estudar, para a gente ter uma vida melhor, né? Não que ele não tenha uma vida boa, ele tem uma vida boa, ele trabalha, tem um conforto, tem uma vida estável, mas tudo é fruto do trabalho dele, que é de domingo a domingo, direto, trabalhando... se excluindo da presença da família, né? Até hoje ele está em Agudo, trabalhando em Agudo, aqui pouquinho perto daqui, numa ponte ali de Agudo e direto. Começou a obra e vai até o final da obra, quando voltar a terminar a obra, ele volta para casa. Então, a minha vida foi assim. Então, ele sempre excluso da família, não vou dizer assim excluso, mas do contato, do crescimento, de ver os filhos. Tanto que, Teodoro, um dos meus pensamentos, das minha escolha de companheirismo, sempre foi de ter um marido ou um namorado na época presente.
Sim.
Porque eu sei a falta que faz um pai. Não que minha mãe não tivesse sido guerreira, presente integralmente na nossa vida, mas a presença de um pai é fundamental ali, a presença de um homem, uma pessoa masculina no crescimento de um filho. Então, sempre quando eu namorava, tinha meus namoradinhos e tudo mais, eu sempre buscava esse a mais. Tanto que os meus namoros foram poucos. Né? Teve sempre um conhecidinho aqui, um outro ali, porque eu sempre buscava um a mais, eu sempre estava na pessoa, sempre pensando além, porque eu queria uma pessoa do meu lado, não uma pessoa simplesmente para dizer um nome, eu tenho um companheiro, eu queria um companheiro do meu lado, que hoje eu tenho, eu tenho isso, eu tenho isso presente comigo, É, o Márcio é parceiro. Desculpe.
Não, faz parte.
É porque eu, a minha infância, nunca tive a presença do meu pai. Nas datas festivas, aniversário, a minha formatura e até no meu casamento.
Sim.
Mas eu entendo que ele sempre trabalhava para nos dar conforto. Mas o que falta também é a presença de estar ali. Então, gente, pensem sempre na família unida. A família é a base de tudo. Então, hoje, tanto eu como o Márcio fazemos de tudo para dar presença na vida dos nossos filhos. Em todos os momentos. Ah, é tristeza, alegria, a gente sempre está junto, porque a gente sabe o significado disso, da família unida. Então, voltando, eu trabalhava, né, como CLT na Dorival Ribeiro. Então, a minha carga horária lá, como 0800, eram 6 horas.
6 horas.
6 horas. Então, dava muito bem para mim conciliar os meus estudos com o meu trabalho. Eu fiquei estável ali, eu não procurei ambições maiores em serviços maiores de outras categorias, porque para mim aquilo era confortável para mim poder concluir os meus estudos. Porque uma carga horária de 8 horas ficaria muito complicado para concluir os meus estudos. Então, por isso, a minha ambição era de fazer essas vendas justamente para ajudar nessas despesas, né? Comida, era lanche de faculdade, livro. E, claro, né? Na adolescência a gente sempre quer sair, saía com os amigos, e nisso tudo é uma despesa.
Exatamente.
E cursos também são uma despesa. E esses 5 anos se passaram, foram muito gratificantes. Eu concluí a minha faculdade. E bem nessa conclusão na minha faculdade, eu já estava com 20 e poucos anos, apareceu o seu Márcio na minha vida.
Mas segura pro último bloco.
Segura pro último bloco.
Eu quero saber. Tá, aí você trabalhando lá no telemarketing, e você termina o teu trabalho de CLT nessa aí, como é que é, Ribeiro?
Na Ribeiro.
Na Ribeiro. É o teu último trabalho?
Assim, como CLT é meu último.
Quanto tempo você ficou ali?
Eu fiquei 5 anos. Foi a minha época, minha conclusão da faculdade.
Tá. E como é que era, assim, exatamente agora, eu quero saber a tua vida como moça, como menina, como jovem, vamos dizer jovem. Jovem, depois adulta, mas assim, como é que era? Porque, claro, dos 16 para cima, tu começa a querer ter uma vida, de curtir a vida. Curtir a vida, né?
Mas como eu posso te dizer, Teodoro, eu não fui nunca uma mulher de festeira, tá? Eu nunca fui de festas.
E no som, assim, naquela época
dizia o som. Não, porque tudo pra mim era proibido. Tudo da minha época não era que nem hoje, que é tudo fácil, você sai pras baladas, você sai pra barzinhos. Isso eu não tive. Porque como era só minha mãe, eu era mais velha, então eu sempre fui das barreiras, de cortar as barreiras.
Sim.
Cinema, era difícil para ir pro cinema. Cinema era uma coisa do outro mundo para ir pro cinema. Eu lembro que nessa parte de infância, antes de eu fazer os ovos, eu, bem criança, eu lembro que eu, bem faceira, consegui, minha mãe comprou um chocolate batom para mim.
Sim.
E eu fui toda faceira contar pro meu pai que eu ganhei um chocolate batom. Gente, um chocolate batom. Eu fui toda faceira, né? Meu pai chegou de noite, nessa época ele tava trabalhando em Curitiba. Eu fui bem faceira. Pai, a mãe comprou um batom para mim. Ele olhou com uma cara para mim, porque era só o olhar. Batom? Não. Batom, tu não pode usar batom. Olha a tua idade. Batom, não. Batom não se pode, batom. Mas olha, mas brigou comigo. Eu peguei e saí chorando da cozinha, fui lá no quarto e peguei o batom. Era, pai, é um chocolate batom. Ele, tá, tu pode comer. Mas não pediu, tipo assim, não, eu entendi, interpretei mal, nada disso. É batom. Era uma coisa para uma criança, né? Era o chocolate que eu queria ter comido e tal. E eu tava guardando tão faceira para mostrar pro meu pai que eu queria mostrar para ele que eu tinha... Minha mãe tinha comprado batom para mim. Então, nós somos... minha mãe é católica e eu me criei dentro da católica. E meu pai é evangélico. Né? Ele não é praticante, né? Mas cresceu na evangélica. Então, para ele tudo era...
Pecado.
Pecado. Vamos dizer assim, sim, pecado. Sim. Porque era... A evangélica... Não podia ter TV. Cortar o cabelo, não se podia cortar o cabelo. As mulheres, ainda hoje... dentro da igreja, as mulheres sentam de um lado com o véu e os homens do outro lado. Então ele cresceu nisso daqui e isso era o correto.
E não dava conflitos, por exemplo, ele com uma orientação religiosa e tua mãe com outra?
Não tinha conflito, porque os dois se davam super bem, os dois
respeitava
o outro. Tanto que minha mãe sempre... ia para as missas, porque meu pai sempre estava viajando, né? A gente se cresceu dentro da igreja católica. Uhum. Então, aquilo para mim sempre foi o... Não vou dizer assim que seja o correto, mas eu cresci naquilo e me sentia bem. Não que meu pai proibisse ir na igreja dele. Eu ia na igreja dele, mas eu não me sentia à vontade.
Sim.
Porque aquele mundo separado de homem e mulher... Não estou sendo contra, eu não quero que ninguém interprete disso dessa forma, eu não sou contra, mas eu sou muito de comunicativa, então eu sou muito interativa com as pessoas. Sim. Eu não sou de distinguir homem de mulher, qualquer sexo ou qualquer um. Para mim, todo mundo é uma pessoa né, a ser tratada com humanidade, com carinho e com respeito. E isso para mim... Tem a sua explicação dentro da religião, mas para mim não é algo que tenha. Minhas primas que ainda estão, né? São bem religiosas e tem isso, mas eu respeito. Mas não é isso para mim, né? Eu sou católica não praticante, porque eu não tô na igreja todo dia, mas eu trago a igreja dentro de mim, eu faço os meus momentos de oração. De reflexão, de perdão. Eu sempre tô... Toda vez que eu venho aqui, nessa Miriam maravilhosa, sempre entro aqui em Caravaggio e faço o meu momento de oração. Que a gente tem que ter Deus dentro do coração. E sempre pedir a Ele e agradecer. A gente sempre tem que lembrar que nós temos que agradecer e não só pedir. Nós temos que saber disso. Agradecer.
Muito bem. E aí, você, tá aí teu pai, me tenta me explicar. O trabalho do teu pai é construção.
É construções metálicas.
Metálicas. Ah, tá.
Então, tu pensa...
Por isso que ele tá aqui em Aguda agora, fazendo isso, a ponte.
Isso, essa ponte de Aguda. Então, as construções metálicas, pensa... Ópera de Arame em Curitiba.
Sim.
Foi meu pai que construiu. O aeroporto de Curitiba, a parte da expansão, meu pai que construiu. Pensa agora, tu começa a pensar ali, parte teve uma obra que meu pai teve que ir para o exterior para fazer um shopping. Foi meu pai que foi.
Sim.
Tem a... De um time agora de futebol.
Corinthians, não?
Não, lá de São Paulo.
Porque fizeram que o Taquera lá é feito de todo de metal.
Tem vários.
O parque também, lá do Palmeiras.
Arena também. Gente, então parte de estrutura metálica, meu pai concluiu somente até a quarta série. Mas engenheiro, ele dá de 10 a 0 em qualquer engenheiro. Porque ele sabe na prática.
Sim.
Ele conhece na prática. Então tem muitos engenheiros. Tanto que, voltando nessa parte, meu pai chegou a se aposentar da empresa onde ele trabalhou. E o Marino, que é o proprietário, sócio proprietário da Brafera, falou assim: não, Daniel, vamos te dar a aposentadoria, porque foi numa época econômica que não estava muito boa e a empresa começou a demitir várias pessoas. Ele falou assim: ó, Daniel, vou te dar, se tu já é aposentado, vamos se desligar. Eu vou pagar a sua, teu plano de saúde integral.
Sim.
E daqui 2 anos, uhum, você volta aqui pra gente conversar.
Uhum.
E daí, de repente, pra tu só pagar uma parte aí, uhum, mas daqui 2 anos a gente começa. Pronto, meu pai foi pra casa, vida de aposentado, começou a fazer tudo em casa. Telhado, uhum, chegou a trocar todo o telhado que era de madeira, colocou tudo de metal. É, começou a fazer um montão de coisa, sim, e mexer em tudo, transformar tudo. E resumindo, 2 anos depois, ele foi lá para conversar com o Marino, porque sempre teve portas abertas, sim, com o Marino. E o Marino falou assim: Daniel, me dá tua carteira, eu preciso de ti. Tem uma obra ali a ser feita e eu preciso que tu faça. Uhum. Daí meu pai disse: tá, mas o que que é? Não, nós vamos fazer uma ponte, e a ponte ela vai sair de um túnel a outro. E eu preciso que tu faça isso, uhum, daqui. Pegou, chamou um engenheiro. Fulano de tal, me faz ali um... Como a gente pode fazer essa obra? O engenheiro formado, né, da empresa já há anos. Disse, não, vamos fazer assim. Meu pai, o Muildo, pegou aquele papel, começou a fazer uns rascunhos. Ó, assim, eu acho melhor assim, porque para a segurança dos, uhum, funcionários, papapá, papá. O Marino lá pegou, olhou um projeto de um. Do engenheiro e do meu pai. Não, quem vai fazer o projeto vai ser esse aqui, ó, do Daniel. Esse aqui é o melhor. Uhum. E tu passa aí para as normas, para os desenhos de engenharia, o rascunho aí do Daniel.
Sim.
Pronto. Foi ali a obra, quem fez, executou, foi toda ali o meu pai. E quando tem sempre pepinos,
sim,
obras faraônicas, que tem, né, é o meu pai que, sim, tem que ir lá, porque daí tem aquele jogo de cintura, aquela pessoa humilde, que tem aquele jogo de cintura para falar com, sim, as pessoas, opa, vamos fazer assim, chamar ali os operadores, opa, olha, vamos dar uma meta, vamos terminar isso daqui, ó, que no final vamos fazer uma churrascada.
Uhum.
As pessoas ficam empolgadas,
sim,
e vão, fazem, concluem. Então, esse espírito de pessoas, assim, é muito, muito, muito gratificante. É, tenho muito orgulho.
E você via isso no teu pai? E guardava para ti esse tipo?
Eu vi mais isso, Teodoro, agora. Como adulta.
Ah, tá.
Tá? Eu vejo, uhum, isso eu agora como adulta.
Uhum.
Porque na minha infância, eu não vou dizer assim, né? Eu não via isso. Porque, uhum, na minha infância, eu só sentia a falta do pai.
Sim.
Eu não sabia o porquê que o pai estava fora. Porque, uhum, uma criança ali de 5, 6 anos, 10 anos, não sabe o porquê que o pai está fora. O pai está fora, está trabalhando, mas o pai não está aqui no meu aniversário.
Sim, e tua mãe dizia o quê?
Ah, o pai está trabalhando.
Está trabalhando. Então eu via isso, trabalhando.
O pai está trabalhando.
Aniversário, o pai está trabalhando.
É, então ali o pai está trabalhando. Então, como, né, eu relatei, uhum, então isso foi sempre algo para mim, prioridade. Eu quero alguém do meu lado.
Uhum.
Eu não quero passar.
A tua reação a tudo isso foi exatamente isso, pensar em arrumar alguém que seja diferente.
Que seja diferente. Por isso que eu sempre quis a mais, porque, uhum, eu não queria essa vida. Não que minha vida da minha mãe fosse, sim, ruim, mas eu não queria isso para minha família, para minha vida. Eu não queria ser sozinha com os filhos, tendo que lidar sozinha com tudo.
Sim.
Essa bagagem toda sozinha. Eu queria dividir com alguém e ter alguém junto comigo.
Uhum.
Por isso que quando hoje todo mundo pergunta assim, mas como você se dá tão bem com o teu marido?
Uhum.
Mas foi algo que eu almejei.
Sim.
Foi algo que eu quis, que eu conquistei, que eu quis... porque a vida tem uma bagagem muito pesada. Você não deve carregar ela toda sozinha. Tu tem que ter um parceiro, um companheiro. Porque a criação de um filho, ela é maravilhosa. Então, tu tem que dividir com alguém, não somente só para ti.
Sim. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo, depois voltamos, daí nós vamos entrar nessa história aí do Márcio, né?
Isso aí, vai entrar tu aí, Márcio.
Como é que tu conheceu o Márcio? Vamos ouvindo Titãs.
seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber
Esta é para você, dona de casa. Agora suas compras no supermercado ficaram muito mais fácil. No Cripa Supermercado, no bairro São Luís, na rua 14 de julho 277. Tem padaria própria, completo açougue, tudo o que você precisa para seu dia a dia. Abrimos de segunda a sábado, das 8:30 ao meio-dia e das 2 às 19:30. E aos domingos, atendemos das 8:30 às 11:30. Cripa Supermercados, com fácil estacionamento e sempre oferecendo o melhor para você.
Ei, motorista, você mesmo que está me ouvindo agora pelo rádio, não force ultrapassagem, mantenha teu veículo em dia, revisado e use cinto de segurança. Ah, e no trânsito, o maior cuida do menor. Esteja atento a pedestres, ciclistas e motociclistas. Precisou de auxílio? Ligue para a CSG 0800-122-0240. Caminhos Seguros, uma parceria CSG e Associação Brasileira de Usuários de Rodovias.
Aproveite a ida ao Santuário de Caravaggio e compre o melhor do que é produzido na colônia. Salame, copa, capelete, tortéi, pães, queijo colonial, cucas, biscoitos, pamonhas, rapaduras, mel, vinhos, licores e toda a linha exclusiva de doces Vilma Paza. Também pode tomar um gostoso café servido pelos proprietários. Tenda de Caravaggio, Rodovia dos Romeiros, próximo ao Santuário.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, estamos de volta agora, 9:36. 9:36. Nós estamos com o Gente que Faz aqui na Miriam Caravaggio, neste sábado, dia 23 de agosto de 2025. Um dia nublado. Se prevê chuva hoje, severa, não está acontecendo, chuva calma, pelo menos aqui na nossa região. Então tá bom assim. 9:37. Bem, Ellen, nós estamos já nos encaminhando para o final. Tua mãe, teu pai moram em Curitiba ainda?
Moram, residem na mesma casa onde me criei.
Na mesma casa,
tá lá, maravilhosa, cada vez crescendo, fazendo um puxadinho a mais, puxadinho ali, porque as minhas duas irmãs ainda moram em casa, né? O meu pai, na época, quando eu me casei, meu pai construiu em cima da garagem, que é nos fundos, um apartamento. É um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro. E ele falou para mim: Ellen, quando tu vier aqui com a sua família, tu vai ter o teu cantinho, né, para tu ficar. É, para netos está lá, sim, porque o meu quarto, a minha irmã caçula,
se apossou.
Se apossou. E agora me veio a lembrança, o estádio que meu pai construiu foi o Corinthians.
Ah, sim, o Itaquera.
Isso, o estádio do Corinthians.
Neoquímica, chama Neoquímica Itaquera.
Isso, né? Tanto que ele começou ali a obra, algo bem, bem uma coisa que aconteceu na época, que foi bem grave. É, a construção da obra, então tinha que fazer as peças no chão, uhum, e com um guincho vindo da Alemanha. No caso, não tinha aqui no Brasil um guincho que levantasse aquela estrutura daquele, sim, peso. Então, ele subia aquele guincho para, uhum, colocar na parte de cima. E assim foi dando em andamento, né? Foi lá fazendo, uhum, as construções. E daí deu um pepino em uma outra obra em Curitiba, que foi um outro estádio que deu em Curitiba um pepino. E meu pai teve que ir lá às pressas para resolver.
O estádio do Atlético.
É, do Atlético, isso mesmo.
Tem estrutura.
Isso, do Atlético. E daí meu pai veio para essa obra e deixou lá os caras. Ó, é isso que se faz, porque eles já estavam, sabiam tudo o que tinha que fazer. Sim. E daí um outro engenheiro assumiu a obra enquanto meu pai veio para cá. E veio, e justamente o que aconteceu? O engenheiro disse, não, vamos facilitar, já que estamos aqui. Porque o que acontecia? Meu pai, ele fazia a peça que tinha que ser, uhum, feito, e o guincho somente levantava e colocava no lugar. E a peça ia se fosse indo, o guincho ia se andando, uhum, conforme. E daí o engenheiro disse: não, não vamos fazer isso, vamos continuar aqui. E o guincho caminha com a peça até onde tem. Uhum. E aí foi se feito. E o guincho foi caminhando, né, e levando a peça. Só que o caminhar, aquela peça começou a formar um pêndulo, sim, começou a se movimentar.
E agora?
E se alguém lembra, nas reportagens, teve um acidente lá no estádio.
Isso, no Itaquera.
Que uma peça caiu. Uma peça caiu no estádio e lá teve pessoas feridas, e o guincheiro pulou e tudo mais. Justamente na ausência do meu pai. Uhum. E daí o dono da obra falou assim: não.
Volta.
Agora o Daniel não sai mais daqui. Se tem outra coisa, ele não sai daqui.
Sim.
Então, ele era e é uma peça fundamental nessas obras ali, porque a visão. Uhum. A visão do depois. É, porque tu não tem que pensar no hoje, tu tem que pensar, sim, depois. Opa, ali, caminhar vai criar um pneu. É algo tão óbvio.
Sim, exatamente.
Para quem está na construção e tal, mas só que ali na hora, no querer fazer as coisas rápido, acaba não se pensando.
Sim.
Então, todas as... Tanto que agora teve... Aí, tanto que chegou até a morrer duas pessoas nesse acidente. Teve também uma obra que ele fez em Porto Alegre, uhum, no hospital. Aqui de Porto Alegre, no hospital, ele fez uma cobertura. Uhum. Toda trabalhada. Que foi no hospital ali... Mãe de Deus? Qual que é o hospital que tem ali em Porto Alegre? Um grandão ali.
Eu acho que Mãe de Deus é o maior, né?
É, tem uma estrutura lá, toda coberta lá em ângulo, toda redonda, linda, maravilhosa. Mas voltando, né, seu Márcio Antônio, vamos voltar.
Pois aí você... Mas antes de conhecer o Márcio, aí tu tá lá, moça, tal, agora eu tenho que... Terminou a faculdade...
Mas aí que entra.
E agora eu tenho que agora arrumar alguém para dividir as despesas comigo. E dividir tudo comigo.
Foi na Santa Casa.
Pois é, como é que você conhece?
Foi na Santa Casa a obra que meu pai fez ali agora
aqui em Porto Alegre.
Isso, foi na Santa Casa. Teodoro, tu tá querendo fazer uma, sim, coisa, mas o que acontece? O Márcio, ele entra na minha vida justamente na minha conclusão da minha faculdade. O Márcio, ele trabalhava junto comigo na mesma empresa.
Ah, ele é curitibano também?
Não, o Márcio, ele é alegretense, tá? Ele é de Alegrete.
Mas o que é que um cara de Alegrete
vai fazer? Aí que vem o X da questão. O Márcio é natural de Alegrete, né? Ele saiu de Alegrete quando ele tinha 18 anos, uhum, para ajudar na renda da família dele. Teve seus problemas, ele teve a perca do pai, uhum, ele veio para ajudar nas despesas em casa para a mãe dele, ele veio com 18 anos para, uhum, para Porto Alegre. E ali ele criou a vida dele. E ele era vendedor, supervisor de vendas, vendedor no ramo alimentício. E daí nós dois trabalhamos na mesma empresa.
Em Curitiba.
Eu trabalhando em Curitiba, porque a empresa, ela atendia as regiões Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
Sim.
Eu ficava na sede, que eu ficava na parte administrativa, no telemarketing. O Márcio era vendedor de Porto Alegre.
Representante em Porto Alegre.
Representante em Porto Alegre. E daí, ele de representante, ele passou a supervisor.
Sim.
Então, na parte de supervisor, ele ia uma vez por mês, ele ia a Curitiba.
Ah, tá.
E quando tinha que passar pedidos, ele passava pedido pelo 0800.
E aí?
Aonde eu trabalhava.
Ele conversava com uma moça lá do outro lado da linha.
É, que era comigo.
Sim.
Então, aí que vem a minha... Então, enquanto eu concluía minha faculdade e eu exercia a minha função no trabalho, eu tinha contato com o Márcio.
Uhum.
Mas nunca foi com outros olhos.
Sim, era um colega de
trabalho.
Era
um colega de trabalho que eu sempre conversava, como outros que eu tenho ainda amizade, ainda.
Sim.
E contato ainda com vários representantes da Dorival Ribeiro. Tenho muitos contatos ainda. Tem de São Paulo, de Santa Catarina, daqui do Rio Grande do Sul, porque a gente se comunicava e falava com muitas pessoas. E justamente nesse virar de chave da minha conclusão, e eu já estava lá beirando os meus 24 anos, onde você já fica pensando e refletindo, eu quero ter minha vida, tô terminando a minha faculdade, o que eu vou fazer?
Sim.
Eu não quero simplesmente ainda continuar em casa, né, que eu morava ainda em casa com os pais. Eu quero ter a minha vida, a minha vida própria, a minha independência. E aí você fica pensando, todo mundo casa para sair de casa, então tu fica procurando pessoas.
Sim.
E nesse caminhar ali, o Márcio simplesmente apareceu assim. A gente começou a ter um contato maior, mas isso maior do que antes, só de vendas, né, de atendê-lo e tudo mais. E aí foi, Teodoro, que aí comecei a olhar ele com outros olhos.
Tá, mas aí você conversava com ele pelo telefone.
Por telefone.
Não tinha imagem dele.
Não tinha, porque daí nessa época, quando eu estava concluindo, aí ele já começou, ele ganhou a gerência.
Mas daí ele ia em Curitiba, você começou a ver ele.
Porque daí ele ia para as reuniões presenciais, tinha que dar satisfação pros vendedores lá na gerência. Então tinha a reunião de vendas, tinha que prestar contas, o porquê que a região não está faturando, se está faturando tanto, tem prêmios. Uhum. Então daí tinha comunicação tanto com o telemarketing, porque o telemarketing também fazia parte de vendas.
Sim.
Porque problemas de faturamento, então você tem que fechar carga para a região. E daí, então, tinha um entrosamento.
Uhum.
E nessa época também, eu tinha a Liliane, que era a minha gerente. E eu sempre, toda vez que ela tirava férias, quem ficava no lugar dela era eu.
Uhum.
Eu que assumia a frente ali do telemarketing. Então, eu estava sempre ali, entre as cabeças, ali, né, na parte... Eu só não assumia o cargo por coisas de empresa, né? Empresa familiares. Mas eu estava sempre ali em uma das que se destacava ali no telemarketing, que estava ali se encabeçando, né? E aí começamos a ver a sair fora do serviço, saía para jantar, eu e o Márcio.
Como colegas,
porque daí a gente discutia assuntos profissionais e acabávamos começando a ver com outros olhos.
Opa!
Né? Aí a gente começou a namorar.
Uhum.
E nisso o Márcio ainda na Dorival Ribeiro. E na época teve algumas mudanças na Dorival Ribeiro, e eu ainda namorando ele.
Uhum.
E daí ele acabou sendo contratado para uma outra empresa.
Uhum.
Que é uma outra empresa, né, grande. E daí ele acabou indo, sendo transferido para essa outra empresa.
Uhum. Que era da onde?
Que é de Minas Gerais.
Minas Gerais.
Isso, de Minas Gerais. Que daí estavam abrindo uma região em Caxias.
Ah, tá.
Que daí iam dar essa região para o Márcio.
Uhum.
Então, você vai ter que assumir essa região. E o nosso namoro já estava firme.
E você lá em Curitiba.
E eu em Curitiba. E o Márcio para ser transferido para Caxias do Sul. para assumir essa...
De Porto Alegre para Caxias.
Para Caxias. Uhum. Isso, de Porto Alegre para Caxias, para ele assumir essa região em Caxias. E daí, eu ali, nós duas pensávamos assim, tá, mas e esse nosso namoro de distância, acho que a gente já estava...
Tu já estava, já tinha uma formação...
Né, daí eu disse, vamos, e daí eu terminei a faculdade, e daí eu pedi as contas, tirei férias, antes de pedir as contas, eu tirei umas férias, né? Tirei umas férias e passei com o Márcio, né? Fizemos um test drive. Oh. vamos ficar testar, juntos. Vamos testar essa. Vamos ver se dá certo a nossa convivência, porque de pensamento a gente já fechava todas. É, o que eu pensava, ele concluía, a gente já tinha. Uhum. E daí as minhas férias foi passadas aqui em Caxias do Sul com o Márcio.
E você passou no teste ou ele passou no teste?
Olha, fomos dois, né?
Os dois.
A sintonia que a gente tinha acabou ali juntos se fechando e resolvemos ali em casar. Então, resumindo, essa entrada do Márcio, em menos de um ano foi o nosso namoro, noivado e casamento. Tanto que eu cheguei a casar em Caxias do Sul.
Casou em Caxias?
Casei em Caxias. Nós não priorizamos nenhuma das famílias. Uhum. Nem a família minha, que é de Curitiba, e nem a família dele, de Alegrete. Uhum. Pra não dar, tipo assim, ah, eu não vou porque a família dele é de lá, fica assim, a distância fica longa.
Vem, não quer?
Né? Então, vai ser onde o casal vai morar, vai ser o nosso casamento. Tanto que foi ali no Desvio Risso, o nosso casamento ali com o padre Juarez. Juarez, um abraço aí pra ti, Juarez.
Isso foi quando?
Isso foi em 2004 para 2004. Daí, logo em seguida, já os meus planos era, como eu tava recém-formada e vindo pra uma cidade nova, eu falei com o Márcio assim, não, agora é o nosso momento de ter o nosso filho.
Sim.
Porque se eu, numa cidade nova, eu voltar a trabalhar, né, eu vou querer um trabalho, vou querer me dedicar e filhos aí, vai ficar para trás até eu me estabelecer. E foi, né? O seu Bernard veio.
Mas daí vocês moram em Caxias.
Moramos em Caxias.
E o Márcio trabalhando.
E lá, o Márcio trabalhando e eu só como dona de casa.
Aí você vira do lar.
Eu viro do lar porque daí aí começam os planos de família.
Sim.
Né, constituir uma família, ter uma família é algo que eu almejava e o Márcio também almejava, e ter uma família. Né? Mas o espírito empreendedor não para.
Pois é, como é que nós temos ainda uns 4 minutos, 5, como é que vocês viram proprietários de uma loja de ferragem?
Vem o pulo do gato, aí eu não parei, comecei a fazer sabonetes, velas, porque eu não consegui ficar parada.
Sim.
Não consegui ficar em casa parada.
Sim.
Eu tinha que ter alguma coisa, eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que produzir alguma coisa.
Sim.
E foi vendendo sabonete, vela, algo que eu consegui ali, porque tinha uma criação dos filhos ali, eu estava ali em função. E eu voltei a trabalhar, o Bernard teve 2 anos, voltei a trabalhar como CLT, e vendendo os meus sabonetes. Eu queria mais, mas só que uma cidade nova, tudo novo, eu não conhecia ninguém para tu ter referência, então tudo. Sim. Tudo são barreiras que você vai enfrentando. E nisso eu engravidei da Beatriz. Quando eu engravidei da Beatriz, falei assim, Márcio, tu trabalhando fora não vai dar, porque daí me remetia ao meu pai.
Sim.
Me remetia a pessoa que eu não, que eu queria uma pessoa presente.
Sim.
E daí a gente viu um ponto comercial. Tanto eu e o Márcio passava lá no bairro, olhava um ponto comercial e compramos aquele ponto comercial.
Uhum.
Uma quitandinha no bairro, no Desvio Risso, atrás do Motel Suíça. Compramos ali e eu comecei com aquele mercadinho, eu grávida da Beatriz, sozinha. Não, vamos. Topa? Topo, vambora. Não sou de me arregar. Fomos lá, eu fazia o pão, eu fazia a ceasa, o Márcio me ajudava nas compras, porque como ele parte, ele vendia na parte alimentícias, então ele já conhecia os vendedores. Sim. Ele já sabia onde buscar as fontes, e assim começou ali o mercadinho. E daí, só que começou a tomar uma proporção, Teodoro, que o Márcio não pôde mais ficar como CLT.
Sim.
Disse, Márcio, larga o teu serviço e vamos trabalhar aqui comigo.
Cuidar do nosso negócio.
Do nosso negócio. E ele foi crescendo. Eu tive a Beatriz e foi crescendo aquele mercado. Foi crescendo. Uhum. Nós dois tocando o mercado. Começamos a ter uma filial. Montamos um mercado filial no bairro, que é o mercado supermercado R2, que ainda existe. O mercado H&M, que nós construímos, ainda existe. E fomos criando esse mercado e fomos nós dois trabalhando de domingo a domingo juntos. Só que quem está no mercado sabe que nessa época, Teodoro, era muito forte a Marco Polo. O pessoal trabalhava no mercado e quando conseguia opções de entrar na Marco Polo para trabalhar de segunda a sexta, o pessoal largava o mercado e ia para a Marco Polo. Porque, claro, uma questão que, eu não quero trabalhar sábado e domingo, eu quero curtir família, a gente entende, tudo bem. E só que isso marcava muita gente, porque a gente contratava funcionário, quando treinava, funcionava e saía. E nisso a gente chegou a uma época que a gente tinha 20 e poucos funcionários.
Nossa.
Mas eu tinha mais uma... Eu tinha duas babás na época para cuidar do Bernard e da Beatriz, e mais uma empregada para cuidar da casa, e aquilo foi nos desgastando. Como casal, porque a gente era muita coisa a resolver. E a gente tinha parte de conexões vendendo no mercado e vendia bastante conexões.
Uhum.
E o Márcio vem de uma família que tinha construções, né? Materiais de construção que ele tinha na veia. Então, essa parte de empreendedorismo de vendas de ferragem, ele tinha no sangue, né? Ele tem no sangue. E vamos montar uma ferragem, vamos. E assim a gente montou uma ferragem na garagem da nossa casa.
Ali perto dali, na
ali do lado do mercado, que era a nossa casa.
Na Benjamim, Custódio ali.
É, Rua dos Lírios. Rua dos Lírios.
Benjamim é a avenida.
É a avenida. Então, começamos com a ferragem na garagem e o mercado paralelo. O mercado investindo na ferragem. Porque a ferragem não se caminhava sozinha, tudo.
Sim.
E aí foi, né? A gente não sossega.
Sim.
E foi que chegou um ponto que a ferragem começou a se autossustentar. E quando a ferragem começou a se autossustentar, eu e o Márcio chegamos ao ponto assim, vamos vender agora o mercado.
Sim.
Porque agora vamos ter nós dois qualidade de vida. Algo que nós dois não tínhamos como família. Né? E a gente queria uma vida com os filhos, estar presente com os filhos.
Uhum.
E nessa época os filhos ficavam com tata e tudo mais, por mais ali junto com a gente. A Beatriz foi criada atrás do caixa.
Sim.
Era um cestinho de vime e ela ficava atrás do caixa ali. O Bernard era ali em função ali tudo junto. Então ali foram meus criados, os meus dois filhos ali junto comigo, sempre embaixo das minhas asas. Vendemos o mercado, ficamos com a ferragem. E o porquê Farroupilha?
Pois é.
Agora tu me pergunta, né, Teodoro? Nós passamos por dois assaltos bem grandes na época do mercado.
Lá,
no Risso. E a gente queria algo diferente. E aí surgiu a oportunidade, um vendedor deu uma oportunidade para o Márcio trabalhar como CLT. Ia ser de segunda a quarta-feira. E bem nisso, deu essa oportunidade, um salário bem, bem atrativo. E teve alguém nessa história que quis comprar a nossa ferragem. Opa! Cavalo arreado não se passa duas vezes, né? Então, tinha uma proposta de um emprego com um bom salário e alguém querendo comprar a nossa ferragem. Essa pessoa comprou, pagou o preço oferecido. Vou trabalhar sossegada, ficar em casa. Ficamos em casa, resumindo, Teodoro, ficamos 2 anos em casa. Mas eu não aguentei.
Sim.
Nós não aguentamos esse serviço calmo, Teodoro.
Sim.
E vamos atrás de um novo, vamos buscar, vamos montar uma ferragem de novo, vamos trabalhar de novo, vamos. E para onde nós vamos? E aí nós ficamos procurando ponto. E até que nós chegamos em Farroupilha. Ali no 1º de maio, no antigo Razeira, no mercado Razeira. O Razeira tinha um açougue ali no 1º de maio. Ele tinha recém saído dali e estava aquela sala desocupada. Pá, 1º de maio, bairro bom. Vamos? Vamos. E começamos ali.
Uhum.
Ferragem Farroupilha começou no 1º de maio. E assim foi começando a história da Ferragem Farroupilha em Farroupilha. E ficamos aí vários anos indo e voltando de Caxias do Sul para cá. E hoje já moro e resido em Farroupilha. Né, vendi tudo que eu tinha em Caxias do Sul. Hoje estou estabelecida somente aqui em Farroupilha. Né, meus filhos já estão aqui, já estavam na época para lá, já estudavam aqui em Farroupilha. Então foi só uma transição de moradia.
Uhum.
Então estamos aí juntos, um belo companheiro, estamos aí juntos já há 9 anos com Ferragem Farroupilha.
Muito bem. Infelizmente o tempo se foi, né? Teríamos muito ainda que conversar.
Muita Ellen, história para contar, mas um breve relato foi dado aqui.
Ellen, então, parabéns pela tua história, muito obrigado pela tua, por ter vindo, aceitado essa proposta. O Márcio já veio aqui, né?
E chorou também. Quando tu me ligou e pediu, eu falei assim, eu não vou fazer que nem o Márcio chorar, mas eu acabei chorando.
Sabe que até eu, às vezes, choro como entrevistador. Eu já chorei muitas vezes, me emocionei.
Porque é emocionante tu contar a sua história e reviver momentos. E eu quero agradecer a todos a possibilidade de entrar em suas casas, contar um pouquinho da minha história. E agradecer de gratidão a todos esse momento, passar essa manhã aqui comigo, escutando um pouco da minha história. Claro que todo mundo tem suas dores, e seus defeitos, suas alegrias. Então, também estou construindo ainda estou almejando, sempre estudando e buscando a mais, né? Então, muito obrigada a todos.
Vamos, então, agradecendo a companhia de todos. Voltamos no próximo sábado com Gente que Faz.
Gratidão.
A Rádio Miriam Caravaggio apresentou o programa Gente que Faz.